obrigado por estar aqui. Nós estamos envolvidos por uma pequena série de sermões baseada nas orações do apóstolo Paulo pela igreja. E a nossa oração é para que o Senhor use esse sermão para aprofundar o teu conhecimento, aumentando a tua fé e o teu amor por Jesus. Além disso, seria fantástico se você nos procurasse querendo conhecer ainda mais a respeito de tudo isso. Deus te abençoe.
A semana passada eu joguei um verde para vocês aqui, para a gente entrar numa expedição daquele Ocean Gate, do submarino que afundou lá. Que afundou não, o submarino ele é afundado, né? Mas que deu ruim. E a semana passada eu falei assim, gente, quem topa? Porque tem algumas expedições marcadas para 2024 aí. Mas ninguém me procurou na semana falando assim, eu quero. Até porque está muito recente o que aconteceu com os homens lá, né? E aí você fala assim, não, vamos esperar esquecer que talvez dá coragem. Mas hoje eu queria encorajar você para a gente fazer uma outra expedição aí. Você já ouviu falar na cordilheira do Himalaia? É da onde vem o nosso sal rosa. Não, eu acho que é, porque o pessoal fala que é, mas embora todo mundo fala que o sal que eu compro rosa, só colocaram um corante ali, que não é do Himalaia coisa nenhuma, mas isso aí deixa para um outro momento. Mas nessa cordilheira do Himalaia é onde tem o famosíssimo Monte Everest. E a grande questão, e quando você começa a pesquisar no Google, né, porque a gente pesquisa no Google, já que a gente nunca não vai para poder ilustrar de uma maneira mais maravilhosa, a gente vai com os olhos do Google. É fantástico ver assim, essa cadeia de montanhas, assim, pegando países. Assim, começa na fronteira da China com o Nepal, e aí, de repente, vai indo, e você, de repente, se encontra com a Índia, com o Butão, com o Paquistão, um monte de coisa assim, imensa e uma beleza, assim, para quem gosta de natureza, esplêndida. Agora, o que é curioso, e eu estava lendo sobre esse Monte Everest, é que ele não tem nada mais, nada menos do que 8.849 metros. Ou seja, ele é surreal de você conseguir subir, sobreviver e ir lá em cima tirar uma selfie com alguma coisa, que se você pesquisar no Google, você vai ver todo tipo de selfie que você possa imaginar lá. Agora, o que é curioso é que, ao mesmo tempo em que tem bastante gente assim, feliz lá em cima, que alcançou um topo assim, que é basicamente inatingível, porque os maiores problemas que tem lá é a falta de oxigênio e, ao mesmo tempo, o intenso frio. E o que é curioso de você olhar para não querer também ir numa aventura dessa, é que quando você coloca no Google, você vai ver um monte de fotos que eu supostamente acreditei, que são de corpos lá, que gente que tentou subir, morreu e que continuou lá. Depois, se você dá uma pesquisada, mas depois, não agora, senão você vai fugir daqui. Você vai ver assim, nossa, que coisa horrorosa, tipo, é gente morta. E as pessoas assim, não, quando segue o caminho aí, vai subindo cada vez mais. E é curioso, porque assim, eu estava lendo mais sobre isso, não que eu estava imaginando ir, mas talvez mandar alguns de vocês para lá, na hora que bate 7 mil metros acima do mar, o negócio já vai começar a se tornar insuportável. É uma coisa assim que você fala, cara, meu corpo não foi preparado para isso. Tanto que a partir dos 7 mil metros, o pessoal fala assim, ó, aqui já é zona da morte. Sobreviver a isso daqui já é uma coisa assim surreal. E aí você pega as fotos, cara, ao mesmo tempo tem um monte de gente morta, tem um monte de gente acampada indo para lá. Então você fala assim, não, o pessoal é corajoso mesmo. Só que eu li uma entrevista de uma pessoa falando, porque eu falei assim, poxa vida, da mesma forma que o pessoal desceu no submarino, e o Oswaldão lembrou a gente com o controle do joystick. Você fala assim, mas por que as pessoas vão? Como é que dá ruim? E geralmente dá ruim porque algumas coisas foram deixadas de lado. E coisas que deveria ser priorizado não foram. E eu fiquei assim, por que as pessoas morrem quando sobem ou tentam subir no topo do Monte Everest? E aí eu descobri que uma das maiores coisas que acontecem é porque eles pensam muito nos recursos de você ter a roupa apropriada, a mochila com as coisas e comida e tal, tal, tal. E geralmente eles desprezam aquilo que é o mais causador de morte, o oxigênio. Então por que que geralmente as pessoas morrem na subida do Everest? Porque elas estão mais preocupadas com os recursos do que o oxigênio. E quando eu olhei para isso, eu falei assim, caramba, me parece às vezes que quando eu olho para a vida que o Senhor nos convida a viver, é uma vida que ela nos tira desse nível do mar. E é uma subida que a gente vai indo, e de repente a gente chega nos 7 mil metros e você começa a sentir dificuldade. Você começa a falar, poxa vida, eu não imaginei que era tão difícil assim. Não imaginei que o Senhor ia exigir tanto de mim. E aí você começa a viver essa zona da morte. E ao mesmo tempo em que você vai vivendo nessa zona da morte, você vai experimentando Deus chamando você para ir mais. Você fala, não, Senhor, mas assim, eu acho que não dá para ir mais. Não dá para chegar no topo. E você vai criando alguns obstáculos. Você vai acampando aqui embaixo. E o Senhor te chamando para ir. E mais do que isso, o Senhor fala assim, agora na hora que você chegar aqui, não é só chegar e descer. Agora é viver aqui. É viver acima do irracional. É viver acima do comum. É viver acima do que você acha que poderia chegar. E o grande problema da gente é que a gente começa a subir, aí começa a viver as tensões, e aí a gente começa a se encher de recurso. Começa, não, se a gente fizer isso, aquilo e tal, isso geralmente sempre acontece com a igreja pequena, que tem recursos bem limitados, aí a gente fala assim, não, ó, para a gente conseguir ser uma igreja forte, a gente às vezes tem que encher a nossa agenda de coisas, um monte de coisas que vai criar recursos. É, legal, mas perigoso, porque presença não significa oxigênio. Presença significa assim, a gente está aqui, mas cada um está levando esse culto de alguma maneira. E aí a gente começa a buscar um monte de recurso e, na verdade, o que falta é o oxigênio. O que falta não é criar esse monte de coisa para tentar se apegar no momento da zona de morte. É criar uma coisa que faça a gente respirar. Porque o que tem mais na vida da igreja hoje é gente que está agonizando e travou e ouve, mas assim não consegue se ver subindo mais, porque talvez diz, não, Senhor, ó, eu vou ficar só até aqui, porque aqui é o meu limite. E aí quando eu olhei para o nosso texto de hoje, essa oração que o apóstolo Paulo fez, eu fiquei maravilhado, como todas as orações que a gente viu. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar quatro coisas aqui que eu olhei para isso e eu falei assim, meu Deus, se você perguntasse assim, Rodrigo, qual é a maior ameaça da igreja hoje? E essa é uma pergunta muito boa. Se eu perguntasse para você, qual é a maior ameaça da igreja hoje? Talvez você ia falar um monte de coisa. Talvez a maior ameaça é essa coisa assim, desse mundão entrando na igreja. Sim, embora sempre existiu isso, mas beleza. Ah, eu acho que hoje o que mais, a maior ameaça, assim, à igreja cristã, é o tanto de exemplo ruim que a gente tem de igreja cristã, que só vai minando a gente começa a desanimar, porque você fala assim, é sério que ele acredita na mesma coisa que eu acredito, e ele falando isso, e ela falando isso? Então, às vezes, o próprio evangélico é uma ameaça para a igreja. Ou talvez você diria, se você é um pouquinho mais leitor, o crescimento assim do movimento muçulmano, da religião muçulmana. Tem crescido muito. Talvez você fale, eu acho que para mim é isso. Sinceramente, para mim, a maior ameaça ou as maiores ameaças da igreja hoje, para mim, está na resposta ou na oração do apóstolo Paulo. Que são basicamente quatro coisas que eu vou chamar de oxigênio. O que para mim está começando o jeito de falar, mas o que está destruindo a igreja é a ingratidão, o conhecimento falíssimo que a gente tem sobre quem é o Deus a quem nós servimos, A esperança, me permita dizer, medíocre no sentido de mediano que a gente tem, porque a gente acredita, mas a gente não se joga nessa crença. E, em último lugar, esse poder manipulável que a gente tem na vida da igreja hoje, que eu encaixaria como os recursos. Se todas as igrejas que a gente conhece, algumas com mais recursos, algumas com uma linha diferente da nossa, mas é visível, você vê como eles fazem, eu não gosto de dizer ele, mas eu sempre gosto de nos encaixar, mas só para você entender, é visível, assim, como as igrejas, elas não têm um poder do Espírito Santo certeiro, quebrando e trazendo vida, então elas têm que criar uma espécie de uma manipulação estética para você se sentir mais perto de Deus. E é onde muitos de nós chamariam de o poder de Deus. E aí eu vou te mostrar aqui nesse texto que o poder de Deus não tem nada a ver com você estar empolgadinho ou empolgadinha. Essa coisa do ânimo, isso daí é só a empolgação do teu coração. O poder que o apóstolo Paulo vai convidar a gente a experimentar não é sobre só se sentir empolgado. É sobre se sentir quase poderoso. Tamanho que Paulo vai dizer para a gente nessa noite. Então, ó, vamos dar uma olhadinha comigo aqui. Eu pretendo ser breve, mas veja só. Se você está um pouquinho familiarizado com esse texto, com essa carta, Paulo escreve essa carta para essa igreja chamada Igreja de Éfeso. E uma coisa que, assim, você não pode passar despercebido é o que está no verso 3 até o verso 14. Porque do verso 3 até o verso 14, a gente tem aquilo que a gente chama de doxologia, e eu amo essa palavra. Doxologia é essa espécie de louvor misturado com uma glorificação, assim, intensa. Não que louvor não seja adoração, mas aqui é como se não tivesse ponto. É como se Paulo, assim, não tivesse fôlego para falar o que ele quer falar. Porque ele começa assim dizendo, ó, bendito seja o Deus e Pai, eu estou no verso 3, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí ele começa descrevendo, ele começa falando que nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou, fomos adotados, temos a redenção. É como se não tivesse pausa, é como se Paulo tivesse, ó, eu vou começar um início bem tranquilo. E aí ele se empolga e ele começa a falar, nele fomos escolhidos, também predestinados, fomos selados. Ele se empolgou. Ele se empolgou e faltou até ar para ele. E o que é maravilhoso dessa abertura é que Paulo, ele apresenta um louvor trinitário. Você vê a obra do Deus Pai, você vê a obra do Deus Filho e você vê a obra do Deus Espírito. É o Deus Pai fazendo, é o Deus Filho cumprindo e é o Deus Espírito selando, como ele diz aqui no verso de número 14, que ele é a nossa garantia, então nós estamos selados nisso. Então, quando ele já começa essa carta assim, trazendo tudo isso, ele faz a oração que nós lemos. A oração do verso 15. Então, veja só, para você já perceber. Se você é uma pessoa mais crítica, e uma pessoa que gosta de debate, eu sempre gosto de citar isso. Esse é o tipo de versículo, ou essa doxologia, é aquela que você poderia falar assim, nossa, agora eu vou vencer todo mundo que discorda de mim da Bíblia. Porque Paulo fala aqui, ó, nós somos abençoados, nós somos escolhidos, nós somos predestinados, nós temos a redenção, escolhidos de novo, predestinados. E isso aqui é doutrina pesada. É doutrina pesada porque Paulo está, ó, deixa eu colocar uma base pesada. Deixa eu alicerçar o chão de vocês para você ver o que eu vou orar. Então não adianta nada a gente às vezes saber as doutrinas, conhecer tudo e falar assim, Deus, obrigado, porque eu já conheço tudo, eu já sei defender a predestinação, a eleição, que eu fui escolhido. Não, isso aí é bobagem, porque não é sobre você saber ou saber defender, é sobre você viver a oração do verso 15. Porque ele diz, ó, tudo isso eu estou dizendo para que agora vocês olhem para dentro de si e me respondam. Você está vivendo por base dessa oxigenação? Ou eu vou chamar dos elementos do nosso oxigênio? Ou você é o tipo de pessoa que conhece muito, mas esse conhecimento não se tornou prático na tua vida cotidiana? Porque o grande problema é legal, predestinados, escolhidos, eleitos, redentivos. Outra coisa é você pegar tudo isso e falar: Deus, inunda o meu coração dessas verdades para eu poder experimentar tudo isso, não só na minha maneira de pensar, mas na minha maneira de viver. Então eu estou dizendo isso porque a nossa oração começa com o quê? Olha o verso 15. Por essa razão, ou seja, diante de tudo isso que Deus fez por você, por essa razão, a primeira coisa que eu quero que você veja aqui é que você tem que ser grato. O primeiro elemento dessa oxigenação para a gente passar dos 7 mil metros é que você tem que ter gratidão no teu coração. E eu sempre brinco com a minha família um negócio de gratidão, porque é um negócio muito, muito papinho da nossa cultura, né? Mas veja só o que Paulo diz aqui. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: ó, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo passar despercebido sem reconhecer, porque quando eu olho para vocês, eu sou grato a Deus, porque eu vejo a obra do Senhor sobre vocês. E aqui você tem que já perceber uma coisa muito interessante. Paulo está preso, e mesmo preso, Paulo, ele escreve uma carta, e ele poderia dizer: ó, estou aqui preso e coisa e tal. É, como ele faz no verso 1, do 3, do 1, do 4, que ele diz: ó, eu sou um prisioneiro de Cristo. Mas ele não começa lamentando, ele não começa puxando para si. Ele começa dizendo: ó, eu sou grato pela vida de vocês, porque eu olho para vocês e eu vejo os sinais da graça tomando forma na maneira como vocês estão vivendo. Olha isso. Eu sou grato, porque quando eu olho para vocês, eu vejo os sinais da graça sendo moldada, interagindo com a vida de vocês. Isso aqui já começa a me falar algumas coisas. Eu olho para vocês e eu vejo o trabalho do Senhor na vida de cada um de vocês. Rodrigo, mas isso é subjetivo. Como é que a gente pode dar nome a isso? E ele dá nome. Ele diz duas coisas que ele diz em todas as outras orações dele. Porque eu estou vendo a fé que vocês têm em Cristo, detalhe importante, não é fé na fé. Porque a gente também vive de uma cultura que as pessoas dizem: eu tenho fé. Não, mas você tem fé em quê? Não, tenho fé. Não, mas tem em quê? Não, só tenho fé. Numa energia, num cosmos, nas estrelas. Não, eu só tenho fé. E aquele diz: não, essa fé é esquisita. Pode até te levar em algum lugar e tal, mas assim, a nossa fé é diferente. Não é eu tenho fé na fé. Eu tenho fé em Cristo, na pessoa de Cristo, nessa pessoa. Mas ele também diz que ele é grato pelo amor que ele vê sendo transmitido para todos os santos. Então isso aqui também já é maravilhoso. Porque se ele falasse assim: ó, eu sou grato porque eu vejo o amor que vocês estão demonstrando com os santos, você sabe que a nossa tendência é sempre a gente ter uma facilidade maior de amar aqueles que são mais parecidos com a gente. Eu posso estar enganado, mas eu tenho uma teoria de que o pastor, ele sempre vai ser relevante para uma faixa etária mais parecida com a dele. Eu vejo muito isso nas igrejas. Como aqui eu sou mais ou menos, geralmente é a minha faixa etária, porque a gente passa pelas mesmas coisas e aí tem uma conexão maior. E aí é óbvio, né, que quando a gente tem uma conexão maior, embora o pastor não possa fazer a seleção de pessoas, aliás, ninguém pode, mas é mais fácil ter uma comunicação e é mais fácil amar. É mais fácil amar quem está passando pelas mesmas coisas que você. E geralmente a gente fala assim: não, eu amo todo mundo da igreja. Não, é diferente. O Paulo diz: é um amor por todos. Que geralmente a gente vai amando quem tem coisa em comum com a gente. Quem tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, às vezes o mesmo carro, o mesmo poderio, os mesmos entretenimentos. É natural isso, não se assuste. Não estou dizendo assim: olha, para você parar de ter bons amigos aqui. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Paulo diz: eu vejo esses sinais da graça porque vocês, como um todo, vocês estão experimentando esse amor. E aí é curioso, porque se você me perguntasse assim: tá, Rodrigo, mas Então, essa é uma igreja perfeita? Porque se o apóstolo Paulo está orando, dizendo, ó, eu sou grato pela fé e pelo amor, você vai dizer assim, não, então eles chegaram no topo da montanha. E aí eu tenho que lembrar você que é óbvio que não. Essa não é uma igreja perfeita. Assim como a nossa também não é perfeita. Mas o que, que a gente tem aqui? Você já parou para pensar que Deus, ele não lida com quem nós somos em si, mas com quem nós somos em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus lida com a gente, ele não está lidando com o Rodrigo pelo que o Rodrigo está fazendo, pelo quem o Rodrigo é. Quando Deus lida com o Rodrigo, ele lida com o Rodrigo em Cristo. Você quer ver um exemplo disso? Talvez alguns de vocês estão mais familiarizados com isso. Lá no livro de Juízes tem a história de um homem chamado Gideão. E nesse tempo Deus vai levantando um juiz, que sempre é um pior que o outro, progressivamente até chegar em Sansão, e você fala assim, o que esse cara está fazendo? E o pior é, como é que ele pode estar nos heróis da fé lá de Hebreus? Mas é a pergunta que eu vou chegar no céu, e a primeira coisa que eu vou fazer para Deus é isso. Deus, como é que Sansão está nos heróis da fé? Para mim não faz sentido nenhum. E aí talvez o Senhor possa dizer, mas as coisas que eu faço às vezes não faz sentido para vocês. Vocês são pequenos demais para entender. Mas agora eu vou te explicar. E esse homem chamado Gideão, ele foi sendo chamado para ser um juiz que ia libertar os midianitas da terra de Israel, que os midianitas estavam entrando em Israel e coisa e tal. Então, se você fosse para ser um libertador, você tinha que ser alguém corajoso, alguém guerreiro. E a história de Gideão era maravilhosa, porque ela já começa dizendo que Gideão está malhando trigo num tanque de prensar uva. E isso não faz sentido nenhum. É como se ele estivesse escondido, sobrevivendo num negócio, e ele está profundamente assustado. E o que é curioso é que quando o Senhor chega para esse homem, morrendo de medo, num lugar estranho, Deus olha para ele e diz o quê? O Senhor está com você, ó valioso guerreiro. O que, que é isso? Deus não lida com a gente com quem a gente é. Deus lida com a gente naquilo que a gente pode ser nele. Quando Paulo diz, eu oro agradecendo pela fé e o amor de vocês, não é que essa é uma igreja para todo mundo aqui aprender a ser igreja. Não, é porque Deus está dizendo, eu sou bom demais, porque mesmo vocês sendo tão pequenos e não querendo subir aonde tem, eu ainda trato vocês como quem vocês deveriam ser, como se vocês estivessem subindo. Então veja aonde eu entro. Quando a gente olha para isso, é maravilhoso pensar de como Deus ele vai lidando com a gente com base naquilo que Cristo fez. Ele olha para mim e ele vê Cristo. É por isso que ele não me fulmina. É por isso que ele não fala assim, Rodrigo, eu vou te destruir. Não. Porque ele olha para mim e ele vê a pessoa do seu filho. E aonde que eu quero chegar? Se você ainda não aprendeu isso, eu quero te encorajar a fazer esse exercício. A igreja é esse lugar aonde a gente vive mais uma expectativa do que uma realidade. Quando você olha para isso é libertador para mim. Quando você fala assim, Rodrigo, agora eu entendi. Por que que a igreja é tão ruim desse jeito? O pessoal é difícil demais. Ou gente complicada. Por que que é assim? Porque a igreja sempre ela é trilhada sobre os passos de quem nós deveríamos ser. E é verdade que a gente vai crescendo um pouquinho. Mas a verdade é que a gente cresce pouquinho demais pelo tamanho do Deus a quem a gente serve. Mas é porque Deus vai trilhando, caminhando aos pouquinhos. E aí Paulo então olha para isso e diz, eu sou grato por vocês. Eu sou grato porque eu olho para vocês e tem gente aí que sabe menos que eu, Paulo falando. Tem gente aí que não é santa como deveria ser. Tem gente aí que não tem compromisso como deveria ter. Que está longe de ser quem deveria ser. Mas eu sou grato. E aí eu pergunto para você. É fácil você ser grato por uma igreja imperfeita? Como pastor, como Rodrigo, para mim isso daqui é surreal. Ser grato porque as pessoas não são como deveriam ser. Porque não está todo mundo de mão dada subindo para cima dos 7 mil metros. E aí que está o nosso problema. Eu digo que essa é a primeira coisa da oxigenação, desse elemento da gratidão. Porque talvez alguns de vocês não são gratos pela igreja. E eu não estou dizendo nem só essa daqui, estou dizendo de uma maneira geral. E às vezes você vê tanta coisa absurda, horrorosa, você fala assim: Rodrigo, não tem como amar, olha só o que a igreja está fazendo. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Às vezes o problema não é o que alguns lugares estão fazendo. Às vezes o problema é que você está chamando de igreja aquilo que não é igreja. Tem nome de igreja. Tem todos os... a fisionomia de igreja, a estética de igreja. Tem música de igreja, fala sobre Deus. Mas às vezes não é. Porque uma igreja verdadeira, ela é imperfeita, mas ela não é ímpia. Ela não é louca, como a gente semanalmente vai tendo um monte de coisa que vai chegando para a gente. Você fala assim: o pessoal entrou por esse caminho mesmo? E aí que está o grande problema. Às vezes a gente está chamando de igreja o que já não é mais igreja. Porque é possível uma igreja deixar de ser igreja. E aí o teu problema é que você está tratando como se fosse uma igreja, e aí você sente uma raiva, um ódio mortal, ou você é indiferente. E nem ódio, nem indiferença. Paulo olha e diz: eu olho para a igreja sobre a expectativa de que eles estão vivendo esse processo. Mas é um processo de quebrantamento. É um processo de que agora, eu, Senhor, eu cheguei aqui no monte. Aí daqui um mês, ó, Senhor, subi 100 metros. Ó, Senhor, ó, tô meio tímido, mas assim, eu armei a minha barraca aqui, mas ó, eu vou chegar lá. E aí depois vai subindo, porque é um processo. E a igreja é esse movimento. E o mais importante é entender que a igreja vai vivendo esse movimento. Na igreja, a gente nunca vai chegar no topo. Nunca vai chegar. Porque o topo é quando a gente se encontrar com Cristo. Mas a gente vai caminhando rumo a esse topo. Então eu pergunto para você: você é grato pela igreja? Você tem orado pela igreja? Você tem conseguido orar pela igreja? Porque às vezes a gente vê tanta coisa errada, e a gente olha e vê coisa errada um nos outros, e é sempre muito mais fácil a gente chegar e falar assim: olha lá, sabia que uma hora ia cair a máscara. Ou qualquer coisa assim. A gente às vezes não fala, mas sente. Mas eu te pergunto: você consegue orar por essa igreja? Pelas igrejas que você passa? Porque às vezes é mais fácil a gente amargar do que a gente olhar e dizer assim: eu sou grato ao Senhor pela igreja. Não, mas eu não estou vendo nada que me agrada, mas eu sou grato. Porque eu acredito que se Deus está num processo de santidade, essa igreja não é ímpia. Ela pode estar vivendo sim como carnal, mas ela vai voltar. E eu oro para que ela volte o mais rápido possível. Esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a sua atenção para você conseguir subir rumo a esse topo do Monte Everest. Gratidão. Enche o teu coração de gratidão. Mas não espere que a gratidão venha pelas circunstâncias. Ela vem pela fé. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui, o segundo elemento do nosso oxigênio é o conhecimento. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, verso 17. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então veja só mais uma nota a respeito dessa oração de crescimento. Eu peço a quem? Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, todo avanço positivo da igreja é pela mão do Senhor. Por isso que você tem que ser uma pessoa de oração. Por isso que uma igreja que não ora, ela sempre está fadada a fechar as suas portas, literalmente, se não tiver vida de oração. Já começa por aí. Porque o nosso papel não é criar os meios ou os recursos para tentar trazer vida. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo traga conhecimento. Então veja aqui que ele usa duas palavras interessantes, duas expressões. Primeiro, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. E aí quem é mais animado olha para aqui: opa, agora chegou na parte boa. Espírito de sabedoria, beleza, até entendo. Agora revelação, é aquelas coisas de revelar e coisa e tal? Cara, talvez o ponto aqui não seja o que essas duas palavras elas significam em si, mas para onde elas te levam. Porque, ó, espírito de sabedoria e de revelação para quê? Para você ter um pleno conhecimento dele. O que quer que você fale, o que quer que falem para você em nome do Senhor, sempre tem que gerar conhecimento nele. Ponto. O que passar disso, o que for menor disso, é... Você fala assim, obrigado, mas assim, quero conhecer mais. Porque quando a gente olha essa expressão no pleno conhecimento dele, não é esse conhecimento da mente. Não é esse conhecimento que você fala assim, ok... Senhor, muito obrigado porque eu li todo o livro de teologia sistemática e agora eu entendi a fé. Não é só isso. É a partir desse pensamento que vai trazendo para a vida. Porque no pleno conhecimento dele é um relacionamento pessoal. Então, veja só, as pessoas, vocês sabem que eu sou muito sincero, eu não tenho problema com isso. Que se der ruim, não tem problema. Às vezes o pessoal fala assim... Cara, a igreja presbiteriana, ela é muito fria num relacionamento com Deus. E ela é mesmo. Ponto. Ela é mesmo. Mas como é, por que vocês são assim? Por quê? Eu falo, eu não sei, porque tem gente que vem de todas as igrejas aqui e aí parece que o pessoal pisa aqui dentro e veste uma armadura conservadora. Eu não posso nem piscar o olho, porque se eu piscar o olho... vai dar alguma coisa errada aqui dentro. E todo mundo que entra fala assim, cara, você está aqui para ensinar a gente. O culto ele envolve o nosso corpo, o culto ele envolve a nossa voz, envolve as nossas mãos. O culto não é uma coisa assim, mão no bolso. Não, envolve quem somos. E eu digo isso porque, às vezes, a gente vem para uma igreja mais histórica porque a gente sabe que do lado de fora das igrejas que não são históricas, tem uma coisa muito mística, principalmente relacionado a essa coisa de revelação. Mas aonde que eu quero chegar? Quando eu olho para isso, conhecimento, sabedoria, o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, eu não sei se você já parou para pensar o que significa sabedoria bíblica. Porque tudo que você ouvir, tudo que você se alimentar, tudo aquilo que chegar para você da parte de Deus, ela tem que gerar sabedoria em você. Mas que sabedoria é essa? Você já falou que não é uma sabedoria simplesmente intelectual, mas é uma sabedoria de vida. Bom, deixa eu ler para você uma frase. Tem um livrinho do Heber Campos Jr., um dos pastores presbiterianos que eu mais gosto. Talvez o que eu mais goste. Que ele tem um livrinho, que tem uma citação que ele diz assim, ó, eu resumi a frase. Sabedoria é sobre transformar o homem pecador para pensar como Deus. Sabedoria é transformar o homem pecador a ter as prioridades de Deus. Sabedoria é sobre transformar o homem pecador de ter a sensibilidade de Deus. Sabedoria é sobre transformar o homem pecador a experimentar o propósito de Deus. Sabedoria é sobre transformar o homem a experimentar o mesmo amor de Deus. O que ele está dizendo? Sabedoria não é só uma coisa para você aprender a viver. A sabedoria que a gente tem aqui é sobre se achegar tanto a Deus que a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, a tua maneira de interagir, a tua maneira de amar, a tua maneira de ter as prioridades são as mesmas de Deus. Olha que coisa maluca. É como se você fosse um reflexo, essa imagem de Deus, plena. Isso é sabedoria. E é aqui que para mim está o maior milagre da vida humana. O maior milagre da vida humana não é a gente ver coisas maravilhosas acontecerem. E se elas acontecem, a gente fala, Deus, obrigado. Mas para mim, o maior milagre humano é uma pessoa sentir, amar, desejar, sonhar, viver como Deus. Isso é o maior milagre. E esse milagre se chama conhecimento de Deus. Então a gente olha para isso e você vê que A gente nunca chega num momento da nossa vida que a gente fala assim, Deus, muito obrigado, porque eu já cheguei no topo. Não. Sempre tem uma coisinha a mais para aprender. Sempre tem uma coisinha a mais para obedecer. Sempre tem uma coisinha a mais para se deixar levar pelo Senhor. E aqui que está uma coisa que eu queria que você pensasse comigo. Você pode me ajudar, ou você pode começar a ler na tua casa, e se você achar, você fala assim: Rodrigo, achei. Eu estou estudando essas orações do Paulo, e eu percebi uma coisa, que eu posso estar errado e você pode me ajudar, ou eu depois vou chegar, ó, achei. Sabe o que eu estou achando interessante das orações de Paulo? Em nenhum momento o Paulo orou pelas circunstâncias das pessoas. Em nenhum momento Paulo orou por circunstâncias. Bom, o que isso significa, Rodrigo? Isso tem um significado tão importante para a gente, porque Paulo, ele não é carregado pelas circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo, ele entende que as circunstâncias que a gente passa, sendo elas boas ou ruins, elas sempre nos fazem crescer nesse conhecimento de Deus. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Eu sempre bato nessa tecla porque eu tenho muito medo de entrar nesse quarto escuro. Nós somos uma igreja que continuamente temos orado por enfermos, por trabalho, por projetos, por plano, por viagem. A gente ora por todo tipo de circunstância. A gente ora por tudo. E graças a Deus, Deus por muitas vezes tem respondido a nossa oração positivamente. Às vezes não. E eu fiquei olhando para o apóstolo Paulo e eu falei: o apóstolo Paulo, ele nunca fala assim: ah, Senhor, ó, peçam para assim, para Deus me tirar das cadeias. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele sempre ora dizendo: Pai, que o Senhor use as minhas cadeias. Você quer ver um exemplo disso? Vai para frente, se você tiver com a sua Bíblia, você dá três folhadas e você vai chegar onde eu estou. Lá em Filipenses, no capítulo 1, veja isso daqui como é assustador, como foi assustador para mim essa semana. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 14, olha só o que Paulo diz. Paulo está preso, e essa é a carta da alegria. Por várias vezes, pelo menos por umas 15 vezes, Paulo falou sobre a palavra alegria. 38 vezes, mais ou menos, ele falou a palavra Jesus. Então não é uma carta sobre alegria, é uma carta sobre cristificar a nossa vida. Mas aí numa outra série de Filipenses a gente fala sobre isso. Olha só, Filipenses capítulo 1, verso 12. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, a minha prisão, tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Isso aqui é assustador. Porque Paulo, ele queria estar livre pregando, mas ele não consegue. Ele pode estar prestes a morrer e ele está angustiado. Ele está passando por uma tensão de que algumas pessoas estão pregando Cristo com falsos pretextos e provocando ele. E mesmo assim ele olha e diz: eu sou grato. As circunstâncias são de longe as que eu menos acho que eu deveria estar. Mas o Senhor está usando as minhas cadeias para que eu possa anunciar o evangelho a toda a guarda do palácio. E lá no finalzinho, ele vai saudar um daqueles que estavam dentro dessa guarda do palácio. Mas ele vai além e diz: não apenas eu, mas alguns irmãos estão vendo o que eu estou passando e eles estão anunciando com uma maior ousadia. Ou seja, Senhor, a nossa oração é para que essas circunstâncias em que nós estamos passando possam ser superados, que o Senhor entre com a tua cura, que o Senhor trate, que o Senhor salve, Deus, assim, ó, dê empregos melhores, melhore a nossa renda, nos dê saúde, o que quer que seja, a gente ora. Mas eu queria te encorajar a adicionar uma coisinha a mais aí nessas orações. Senhor, que nessas circunstâncias eu possa ainda mais conhecer ao Senhor. Porque Paulo não ora, até onde eu vi, pelas circunstâncias, porque ele diz, mais do que ficar pedindo pelas circunstâncias, que eu amadureça ainda mais através delas, porque eu estou preso por causa de Cristo. E aí eu te pergunto, é fácil orar pelas circunstâncias em que a gente está passando, e de tensões e tudo isso? É óbvio que não. E a gente vai continuar orando. Só que mais do que isso, a gente, Deus, que o teu propósito também se torne mais claro na nossa vida e na vida daqueles que a gente vai estar orando. Porque as circunstâncias são um meio da gente conhecer ainda mais a esse Deus. E geralmente, não é novidade para ninguém, circunstâncias ruins. Porque são aí que a gente fala, opa, existe um Deus, novamente estou aqui. Mas a terceira coisa, o terceiro elemento do oxigênio que eu quero que você veja aqui comigo, está no verso 18. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Veja que oração maravilhosa. Pai, eu oro para que os olhos do coração deles, a essência, a tua pessoa, o teu ser, coração sempre tem essa conotação. Quem você é? Para que quem você é seja iluminado para entender a herança final da onde nós estamos indo e ao mesmo tempo entender que saber para onde a gente está indo gera esperança hoje. E quando ele usa esse termo, essa herança, isso aqui, se você conhece o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento inteiro, ele é sobre um povo que está sempre buscando uma herança. E a todo momento existe um conflito que eles nunca, ou quase nunca, conseguem ter uma experiência de viver na terra prometida. E aí, quando Paulo olha e diz, aí ele diz, agora a gente entendeu. A grande boa notícia é que assim, a gente tem um lugar que está sendo preparado para nós. E esse lugar não depende de Moisés, não depende de Josué, não depende dos juízes, não depende de rei. Depende só daquele que é o final de todas as coisas, de Cristo Jesus, que abriu essa porta para a gente entrar já nessa herança. Então, pensa aqui comigo. Eu não sei você, mas isso aqui me dá uma animada. Me anima a pensar que numa realidade como a nossa, onde a gente não tem muito o que esperar, a gente tem um lugar que está sendo guardado para a gente. Isso significa o quê? Que essa herança, embora seja guardada no futuro, ela já foi conquistada lá atrás e ela está sendo assegurada nesse presente. Então, quando Paulo fala sobre essa herança, Paulo, na realidade, está dizendo, nós temos e somos um povo que deve viver pela esperança de entendermos para onde nós estamos indo. E isso vai impulsionar a nossa maneira de viver agora. Mas, ó, sinceramente, eu estou feliz para onde a gente está indo, mas eu não consigo experimentar isso de uma maneira profunda. É porque os olhos do teu coração estão míopes, sei lá, alguma coisa assim. Você não está enxergando para onde você está indo. Tem uma história, tem um comentarista puritano chamado Matthew Henry. E esse comentarista bíblico, ele é muito famoso. E aí uma vez tem uma história que conta que o pai dele, muito humilde, foi casar com uma jovem senhora, muito rica. E aí a família dessa moça rica, né, olhou para ele e falou assim, ih, rapaz, esse cara aqui não parece ter grande coisa, não. E aí eles olharam e perguntaram assim, o Philip Henry, de onde ele veio? Ao passo de que alguém conhecia ele e respondeu assim, eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele está indo. No final das contas, isso daqui não tem que criar a nossa identidade. Isso daqui é só uma maneira da gente dizer assim, pai, muito obrigado, mas mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que lá é onde está o meu tesouro. Eu sei que é lá onde eu posso entender e me sentir em casa. Eu sei que é lá, nessa herança final, que eu posso entender que as minhas circunstâncias nessa vida, elas não podem me impedir de chegar lá. Porque às vezes, talvez, é isso que está no teu coração. A gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe a porta que Cristo abriu, mas a gente começa a passar tanta coisa que você fala assim, não, acho que agora eu já peguei um outro caminho, já não estou nem no Monte Everest. Já estou lá em algum monte aí que você conheça e você perdeu. Não interessam as circunstâncias. O Senhor está te levando em segurança para esse lugar. Então esse é o terceiro elemento para essa oxigenação. Deixa eu te lembrar. Primeiro, gratidão, conhecimento e agora esperança. E em último lugar, o último elemento desse oxigênio que eu estou te mostrando é o que Paulo nos chama para a gente experimentar, chamado poder. E aí você pode dar um glória a Deus daí onde você está, para ver se você está vivo. Até o glória a Deus da presteriana é na mente, né? A gente ora na mente aqui. Fico tão abismado com isso daí. Vamos orar? Tipo, dormiu ou está orando? Olha só, verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Rodrigo, não entendi nada. Não, mas não é para entender, talvez. Porque Paulo, ele se empolga. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, Deus disponibilizou para mim, para você, o poder. E aí você fala assim, agora o fogo vai descer, Senhor. Mais ou menos. Porque esse poder aqui não tem a ver com o poder que às vezes a gente acha que ele é. A gente pensa, talvez, que esse poder é uma coisa meio mística, assim, um negócio meio... Cara, eu vou num velório e eu vou falar assim, levanta e anda, e aí se eu tiver muita fé, a pessoa pode levantar e andar. Ou às vezes pode só levantar e ficar ali e morrer de novo. Depende da tua fé, do que você acreditar, do que você acha que o Senhor colocou no teu coração. É problema seu. Só não me chame, porque... Eu não ia querer ver o amor levantar. Mas a grande questão aqui é o seguinte. Primeiro, que esse poder, ele não é místico, porque esse poder está relacionado com Cristo. Então já começa por aí. Qualquer coisa que fale assim, ou que coloque uma coisa meio poderosa, assim, o pastor, o líder, quem quer que seja, não, a oração dele é diferente. Tem um poder diferente. Não, espera aí. A oração dele... É só um instrumento do poderio de Cristo. Não coloca ninguém nesse pedestal, porque ninguém merece estar no pedestal. E aí, então, Paulo, ele coloca esse poder e ele compara, ou melhor, ele fala que esse poder que está disponível para a gente é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Cara, isso aqui é assustador. Porque ele faz três coisas para ilustrar esse poder que está à nossa disposição. Primeiro, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Segundo, um poder que Cristo está exaltado sobre todas as coisas. E terceiro, é o poder de Cristo sendo o Senhor sobre toda a igreja. E aí você pode falar assim, bom, já entendi. Mas que tipo de poder é esse? Se ele está falando sobre vida e morte... Se ele está falando sobre autoridade, se ele está falando sobre sermos súditos desse Senhor, esse poder e essa morte, ou essa coisa toda que está sendo desenvolvida, desenrolada para a gente aqui, só pode ter um significado. Nós estamos diante de um Senhor que deixou um poder sobre a igreja para trazer vida naquilo que estava morto. Por quê? Porque o Eterno entrou no nosso cotidiano. E a partir do momento em que Cristo vem nesse mundo e agora o Espírito Santo habita em nós, é como se houvesse esse poder eterno habitando no nosso meio. Bom, como que eu lido com esse poder? Como é que eu uso esse poder? Para a gente encerrar, eu quero te dar um único exemplo. Abre a sua Bíblia, ou volta a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 3. Porque eu quero te mostrar esse poder que aí você vai usar do jeito que você quiser, nas áreas que você quiser, com esse simples exemplo. Eu vou ler o texto todo, tá? Do capítulo 3 e do verso 1 até o verso de número 11. Para mim, o que a gente tem aqui é o maior exemplo desse poder que foi desencadeado no Pentecostes através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Ó, certo dia, capítulo 3 de Atos, verso 1, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: "Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele tinha cerca de 40 anos e possivelmente era alguém paralítico de nascença. E começou a andar. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Se eu perguntasse para você, agora você vai ser um bom professor de teologia, uma boa professora. Aonde que está o maior exemplo de poder aqui nessa história? Talvez você olharia para mim e diria: "Rodrigo, é fácil. Um homem com mais de 40 anos, sentado na porta do templo, chamada Formosa, a porta de bronze, mendigando, e aí Pedro e João olham para ele e dizem: "Olha, não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda." E aí ele começa a saltar e tudo mais. Para mim, a grande questão do poder está aí. Nesse homem levantado pelo poder do Espírito Santo para poder ter uma vida comum, uma vida normal. Então, para mim, o poder está aqui, ó. Para mim, o poder está nesse ato. E aí eu posso sair daqui e começar a falar para todo mundo: "Levanta e anda", e tal, 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 tal. Beleza. É um bom argumento. Mas para mim, o grande poder aqui nessa história não está simplesmente no paralítico levantar e simplesmente depois de 40 anos, possivelmente todo atrofiado, começar a andar, saltar, se alegrar e fazer uma festa. Tanto que as pessoas olham para ele: "Não era ele? Não era ele que ficava mendigando?" Para mim, o maior exemplo de poder não está aqui. Para mim, o maior exemplo de poder está nesse homem que antes estava sentado à frente da porta do templo, mendigando. Depois desse ato de poder, para mim, é aqui que está o poder. Porque agora ele não está na porta, ele não está na calçada. O texto diz que ele está lá dentro. Ainda que ele esteja ali na parte externa, mas ele está dentro, saltando. Para mim, a cura, ela só foi um movimento. Ela só foi um instrumento de vida que ele precisava. Porque para mim, o grande poder que está sendo oferecido para a igreja e que você e eu somos convidados a experimentar é esse poder de fazer coisas grandiosas para que as pessoas deixem de ser aqueles que estão ali na sarjeta da vida com Deus e passem a andar com aqueles que caminham com Deus, saltando, se alegrando, percebendo que agora eles não precisam mais de esmola. Porque a esmola era só uma desculpa. Agora, eles têm vida. Esse, para mim, é o tipo de poder que a gente tem aqui. Porque quando Jesus diz, ressurgidos mortos, exaltados sobre todas as coisas, e o Senhor da igreja, o que Jesus está falando é, quando a gente aqui no Carrão olhar para a gente e falar assim, pequenos demais, pequenininhos demais, pouca gente demais para fazer algumas coisas, lembre-se que não depende do seu poder, nem do meu poder, nem o poder de ninguém que está aqui. Mas o poder é do próprio Deus. E Ele sabe a medida certa de fazer as coisas certas. Não só aqui dentro desse prédio, mas a partir desse templo, na tua vida, onde quer que você esteja. Porque o eterno invadiu o cotidiano. Eles estavam só indo no templo, e aí se encontraram com esse homem. Da mesma maneira que você e eu nos encontramos com um monte de paralíticos espirituais aí, e aí a grande pergunta é, o que que a gente faz? Tiago fala na sua carta, ó, se você vê algum irmão que está passando dificuldade, e você só fala assim, ó, viu, fazer uma oração por você, Deus te abençoe, ele fala, a tua fé, ela não é real, porque a fé real, ela se movimenta na direção daquele que precisa. E aí eu olho para você hoje, eu leio esse texto para você hoje, e para mim esse texto, ele pode se resumir numa simples coisa. Até onde você está indo nessa tua caminhada rumo ao topo dessa montanha da vida excelente com Deus? Porque pode ser que você começou bem e aí parou, e aí você falou, não, só 30 metros aqui do nível do mar já está bom. E Deus está chamando você para ir mais. Só que ir mais, e mais, e mais até a partir do que você tem que passar dos 7 mil metros. Digo, mas o nosso corpo não foi criado para isso. E aí, se você dá uma olhada sobre os maiores conquistadores do topo do Monte Everest, tem um cara chamado, eu vou tentar falar o nome dele assim, tá? Kami Rita Sherpa. E quando deram uma entrevista com ele, alguns anos atrás, ele falou assim, ó, eu já subi 24 vezes lá. E ele menosprezou ainda. Você acha que daqui uns 10 anos eu ainda posso subir? Porque assim, quando você chega lá em cima, você percebe que não é grande coisa, não. Você passa tranquilamente. E esse Kami Rita Sherpa, ele é um da população nepalesa, da etnia Sherpa. Ou seja, alguns estudiosos fizeram uma parada com isso. Como é que esse pessoal sobe lá sem camisa? Não, aí estou exagerando. Aí o pessoal falou assim, cara, existe uma adaptação genética neles, que como eles vivem aqui nesse ambiente, eles conseguem suportar com uma grande tranquilidade e alcançar o topo. Então eles vão assim como se a gente estivesse indo, sei lá, no shopping mais próximo da tua casa. Mas por quê? Porque geneticamente houve uma adaptação. Quando eu abro a minha Bíblia, eu leio para você e eu vejo Deus falando assim, seja grato, busque conhecer mais a esse Deus, viva na esperança, experimente esse poder, não é uma coisa para você sair daqui pensando assim, caramba, que desafio, eu vou ter que alcançar tudo isso. Não, já foi alcançado. Você e eu que estamos ouvindo essa palavra nessa noite, em Cristo Jesus, ele já alcançou esse topo. Só que, assim, ele alcançou e ele foi no infinito desse topo. E ele é esse Cristo, esse nosso Salvador, que não apenas alcançou o topo, mas ele tem nos carregado rumo a esse topo. Então a gente está diante de um texto que não olha para a gente e diz assim, ó, eu já fiz a minha parte, agora eu espero que vocês desenvolvam tudo isso. Não. O Senhor já tem colocado tudo isso no nosso coração. A nossa nova identidade em Cristo já faz com que a gente seja geneticamente adaptado para toda essa experiência. Então, a única pessoa que pode estragar todas essas coisas e faltar oxigênio é você mesmo. É você quem estraga a tua própria jornada rumo ao topo. Quando você não se apega ao que tem que se apegar, quando você fica pensando muito em coisinha e vendo muita coisa que não chega em lugar nenhum. Gente, vamos ser homens e mulheres de oração. Vamos buscar tudo isso de uma maneira que a gente consiga se sentir vivos no alcance desse topo. Porque se Cristo subiu, pendurado numa cruz, entre o céu e a terra, a grande verdade é que a gente tem que olhar mais para o alto, que às vezes a gente está fixado demais aqui. E o nível do mar é mais cômodo. Mas vamos ser sinceros? Eu acho que às vezes zona de morte é um lugar onde a gente tem que estar. Porque é para esses lugares que o Senhor nos chama. Mas eles não nos chamam para a gente experimentar a morte, mas para levar uma mensagem de vida e vida eterna. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. A gente viu muitas coisas, estamos diante de muitas coisas aqui nesse texto riquíssimo, nessa oração do apóstolo Paulo. Mas a nossa oração é a mesma que Paulo faz. Senhor, nós estamos aqui, mas de uma maneira alguma nós teríamos a ousadia de dizer, Pai, que a gente alcance tudo isso. Não, muito pelo contrário, Pai. A nossa oração é para que o Senhor faça com que todas essas coisas possam florescer sobre quem somos. Então vamos orar nesse sentido.